Saneamento salva.
Saneamento salva.
Salve! Saneamento salva quando todos têm. Saneamento salve, o país também.
Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos dar continuidade à nossa conversa com o Rubens Filho, gerente executivo de meio ambiente do Pacto Global da ONU no Brasil, para falar do ODS 14, Vida na Água. Obrigada, Rubens, por mais uma vez estar aqui para falar de um assunto tão importante que é a vida nos oceanos.
Obrigado, Roberta. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Obrigado novamente por me receber.
Conta pra gente, explica o que é o ODS 14.
O ODS 14, ele está dentro desse universo dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que são 17, como a gente já comentou em um outro episódio, e ele faz alusão única e exclusivamente ao oceano, tanto que chama ODS 14 Vida na Água. Ele está interligado com os outros ODS, como todos os ODS também estão interligados entre si, mas ele tem uma conexão muito forte sobre a saúde dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos de uma maneira geral, e como eles são essenciais para esse equilíbrio ambiental e social e até mesmo econômico, né? Não dá pra gente falar da economia global se a gente pensar no oceano, já que é o responsável por grande parte, diria pra você, de quase 90% dos transportes de carga e dessa movimentação marinha de um comércio global. Então, o ODS 14, ele tem um papel central para discutir sobre o equilíbrio ambiental, social e econômico global do oceano e dos mares de uma maneira geral.
Quais são os maiores desafios do Brasil quando falamos em proteger a vida na água salgada?
Olha, temos vários, mas eu vou me atentar a alguns que são mais importantes hoje ao Pacto Global. A gente tem um olhar muito específico, principalmente ao combate de resíduo plástico no oceano. O oceano, a gente tem uma cadeia muito vasta para discutir, a gente pode gastar horas discutindo quais são os grandes problemas, mas ao Pacto Global hoje a gente está com um olhar muito forte justamente no combate ao resíduo plástico, já que é um tipo de resíduo, né, que vem afetando o oceano há décadas, e ele começa no que a gente chama no continente, ou seja, na área terrestre. É onde começa essa poluição e, infelizmente, tem o oceano como objetivo final, digamos assim. Um outro desafio, que pode ser um desafio do Brasil também, com certeza, a gente olha também um pouco sobre a ótica da transição energética para o setor marítimo, para os portos. Ainda que o setor marítimo brasileiro ele não seja um grande poluidor, ele é responsável por 3% das emissões de gás de efeito estufa no mundo, ele é responsável por transportar 80% ou até mais por cento das mercadorias globais. Então, tudo que a gente está consumindo hoje e que foi exportado, por exemplo, ou foi importado, certamente chegou de algum navio. Esse navio ele é operado, na sua esmagadora maioria, por combustível fóssil, que é um grande responsável pelas emissões de gás de efeito estufa na Terra. E a gente discute muito sobre esse outro desafio para o oceano, que é como a gente transforma um pouco esse sistema de transporte num sistema mais sustentável, com biocombustíveis ou com combustíveis alternativos, os famosos combustíveis verdes, como a gente polui menos. Então, existe muita discussão sobre os grandes desafios hoje para o oceano. Aqui no Pacto, a gente colocaria esses dois para começar a conversa, que acho que é o combate ao resíduo plástico e essa transição energética também.
De forma geral, o que está sendo feito? O que ainda precisa ser feito com mais urgência para a gente tentar conter esse tipo de poluição?
Isso é um trabalho de várias mãos, de vários órgãos, de várias empresas, da sociedade civil organizada e etc. Né? O Pacto Global tem uma iniciativa muito legal que chama Blue Keepers, né? Para quem está nos ouvindo agora e quiser buscar um pouco mais. É uma iniciativa que ela foi criada há 3 anos e meio, 4, justamente para que a gente envolvesse mais as empresas nessa busca de uma solução para a gente poluir menos os ambientes com resíduo plástico para que o oceano não seja impactado. Porque, veja, você não polui o oceano, você, na verdade, polui um sistema, né, onde o oceano é um grande receptor. Então, o Pacto, junto, obviamente, a ministérios, né, do governo federal, vem produzindo ciência para justamente a gente ampliar um conhecimento sobre o tema, porque você não consegue fazer nada se você não tiver conhecimento, informações e números. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, uma das publicações do Pacto Global dentro do Blue Keepers, esse projeto, concluiu que o Brasil lança aproximadamente aí 3,4 milhões de toneladas de lixo plástico no mar por ano. A gente está falando de garrafas, sacolas plásticas, canudos e outros materiais poliméricos, né? Esses tipos de plásticos que são produzidos em alguns outros materiais. e que isso teve um impacto muito grande no ecossistema marinho. Então, hoje, o Brasil tem um programa de combate ao resíduo plástico a nível nacional, mas o Blue Keepers, que é esse projeto do pacto, ele tenta ser mais um dos projetos que está ajudando o Brasil na produção de conhecimento e também na busca de soluções. Para a gente começar a interceptar esses materiais para que ele não tenha como destino final o oceano. Mas antes do oceano, a gente teve os rios, que teve os córregos, teve os riachos, que teve as nossas ruas e por aí vai.
Exato, você citou aí o Blue Keeper. Você pode explicar um pouquinho melhor para o nosso ouvinte como é que ele funciona? Como é que é esse programa?
Claro, o Blue Keepers ele é uma iniciativa que nasceu dentro do Pacto Global aqui no Brasil, há aproximadamente 4 anos. É bem jovem, é uma iniciativa jovem, que tem um objetivo de trazer solução para que a gente combata essa poluição plástica no ecossistema marinho. Então a gente envolve empresas de multissetores para que a gente faça um grande trabalho de ciência mesmo, de dados, de conhecimento. Então a gente tem parcerias com organizações locais em praticamente todas as capitais do Brasil, onde essas organizações fazem coletas nas praias, em ambientes de rios, de lagos, onde a gente depois consegue ter, de uma maneira bem organizada, sistematizada, quais são os tipos de resíduos mais encontrados nesses ecossistemas. E aí o pacto, que é o receptor desses dados, a gente coloca isso de uma maneira pública para as pessoas terem acesso, não só as empresas, mas qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados, que é um inventário de resíduos que foram sendo encontrados nesses locais, em praias, em locais de rios, de mangue, de lagos. E a gente quer mobilizar as empresas, de uma maneira geral, para que elas construam mecanismos, soluções, inovações, por meio de tecnologia ou de mudança de comportamento, para que a gente diminua esses resíduos nesses locais. E é por meio das empresas que a gente vai fazer isso, porque são as empresas que são as responsáveis para fazer esses produtos que consumimos, para que isso seja ou diminuído ou transformado de uma maneira positiva.
Como é que está esse engajamento das empresas, né? Esse setor empresarial? Como é que ele tem se conectado com essa pauta que é a vida marinha, que é esse ecossistema?
Olha, uma ótima pergunta, porque hoje a gente, na verdade, desde sempre, né? O Blue Keepers, quando nasceu, ele já nasceu com algumas empresas liderando esse processo e ajudando o Pacto Global na construção dessa ciência. E de lá pra cá, acho que a gente só tem a olhar com realmente uma visão muito positiva, porque diferentes empresas se juntaram ao Pacto Global para entrar no Blue Keepers. Então a IGEA é uma delas, né? Uma empresa de saneamento, né? Que também está olhando muito sobre o impacto do resíduo no seu sistema e como isso, infelizmente, impacta o funcionamento do seu sistema de esgotamento sanitário. A gente tem empresas do setor de bebidas, a gente tem portos, terminais portuários. É um projeto muito interessante porque ele trouxe uma diversidade de empresas desde a sua concepção até a sua existência de 2025. É um projeto que a gente precisa olhar para todos os impactos. Por exemplo, repito, para a IGEA tem um impacto bem significativo para o seu sistema, né, para a sua operação de esgotamento sanitário, porque são resíduos que estão travando o sistema das estações de tratamento de esgoto e tudo mais. Para um terminal portuário, ele tem uma outra característica. Para a empresa do setor de bebidas e alimentos, ele tem uma outra característica. Mas no fim, a gente pode falar, Roberto, que está todo mundo preocupado com uma coisa só, que é a gente não consegue mais viver num ambiente. A gente não consegue ter mais um oceano, porque na verdade é um oceano só, embora ele se divida em nomes, com um estado crítico, né? A gente tem hoje uma poluição marinha basicamente constituída por boa parte de plástico e que não nasceu no oceano. A origem dele é terrestre, é na Terra. Porque senão até 2040, e a gente vem falando isso dentro do Pacto Global, a gente vai ter esses resíduos triplicados. E aí a pergunta que faz é, não só as empresas, mas a sociedade está preparada para ter o triplo de resíduos no sistema aquático? Acho que não.
E ouvindo você falar, retomei um pouquinho na conversa do nosso episódio anterior, a questão do saneamento. Como é que a falta de saneamento e a poluição dos rios, que eles afetam diretamente as nossas vidas e os oceanos, né? Mais uma vez reforçando, todos eles estão integrados, não é isso, Rubens?
Ah, Roberta, exatamente. Não dá pra gente falar de saneamento sem a gente pensar em resíduos, porque resíduos também é saneamento, sem a gente pensar na preservação do oceano. Um dos grandes dados que o Pacto Global trouxe por meio dessa iniciativa do Blue Keepers foi justamente o impacto que tem dos resíduos nas bacias hidrográficas, que foi um tema que nós trouxemos no último episódio, como as bacias hidrográficas são importantes, não só para abastecer a população, mas também, obviamente, para a economia, para abastecer as empresas. Porque toda empresa, repito, ela é, de uma maneira ou de outra, uma grande utilizadora de água. As bacias hidrográficas, hoje, elas são portas de entradas para a poluição dos resíduos plásticos no oceano. Por ela que, infelizmente, o resíduo navega até chegar no seu destino final, que é o oceano. Então, saneamento aqui, a gente está falando de tudo. A gente está falando de um ecossistema saudável, que são as bacias hidrográficas, que são os rios. Eu tenho certeza que nosso ouvinte aqui já conheceu um rio na sua vida, porque tem um rio perto de nós, perto da nossa casa, perto do nosso trabalho. Então, eles são importantes para manter a vida aquática, mas também para nos abastecer, mas também para ser esse grande interceptor. Se a gente conseguir achar soluções, e tem soluções já sendo desenvolvidas no mundo inteiro, a gente consegue frear a poluição por meio dos rios. E aí, a gente está falando de serviços de saneamento, a gente está falando de interceptores, onde a gente consegue bloquear a ida desses resíduos para outros lugares. A ONU, em 2021, por meio do seu secretário-geral, Antônio Guterres, declarou que a década que nós estamos vivendo agora é a década do oceano. Porque o oceano tem um papel fundamental no equilíbrio climático, na produção de alimentos, quando a gente fala de água, saneamento, tudo, com uma coisa só, né? O oceano, ele é uma coisa só. Ele é o que hoje sustenta a parte da nossa existência na Terra.
Rubens, um dos desafios mais urgentes é preparar as empresas, sociedade, para viver esses eventos climáticos extremos ligados à água, que afetam a saúde e a vida das pessoas. Que ações o Pacto vem fazendo para incentivar as empresas, as instituições, as pessoas a se tornarem mais resilientes a essas mudanças climáticas?
Bom, acho que antes de tudo é mostrar que tem um problema, né? Se a gente não reconhece que tem um problema, dificilmente nós, mesmo enquanto cidadão ou cidadã, a gente não vai tomar nenhuma atitude. Então o pacto também se soma a outras organizações no mundo para mostrar que, olha, existe um problema, a gente está vivendo uma crise climática, é decorrente do aumento das emissões de gás de efeito estufa na atmosfera, e esse aumento das emissões de gás de efeito estufa, ele acontece por vários motivos. Então a gente precisa mostrar quais são esses motivos. A gente precisa mostrar que dentro desses motivos também há soluções, ou seja, de maneira mais pragmática e trazendo um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, que a agricultura no Brasil ou a mudança do uso do solo é responsável por boa parte das emissões de gás de efeito estufa, tem uma solução. A solução é a gente investir numa agricultura mais sustentável, na famosa agricultura regenerativa. A gente consegue plantar mais, ofertar a mesma quantidade de comida ou até mais para a nossa sociedade, mas de uma maneira muito mais sustentável, preservando as florestas, preservando um ecossistema natural. E quando a gente olha para um ODS 14, por exemplo, que é o que a gente está discutindo aqui nesse episódio, o pacto tem um papel muito grande de mostrar para a sociedade a busca da solução desses problemas.
Rubens, eu venho compartilhar aqui com você um desafio, né, dentre tantos que a gente falou aqui, que é um pouquinho da comunicação. Porque falar de saneamento, né, de forma simples, que engaja as pessoas, é sempre um desafio. Parece que as pessoas ainda não entenderam de uma forma prática, né, que o saneamento, como a gente falou aqui tanto no primeiro programa, que o saneamento ele faz parte da nossa vida, né? Como é que a gente pode fazer para sensibilizar, engajar as pessoas e reforçar que esse tema está totalmente ligado à vida de todos?
Antes de tudo, obviamente, nós temos que conhecer os problemas, também fazer parte da solução, porque a solução também está em nós. Quando a gente fala muito da solução pelas empresas, da tecnologia, da inovação, mas a solução está em nós. Muitas vezes é o simples ato de conhecer, cobrar e de cobrar de uma maneira certa e efetiva, né? A gente hoje tem um instrumento poderoso nas nossas mãos, que é a internet, que são as mídias sociais, o celular, o computador, enfim. A gente tem mecanismos muito poderosos que a gente pode transformar vidas e a gente pode buscar por soluções mais velozes e de maneira muito mais efetiva. Quando a gente está falando, por exemplo, de um problema de poluição, né, no ecossistema marinho ou da falta de saneamento, a gente precisa, na verdade, sempre entender o contexto que isso impacta, né? Qual é o todo que ele impacta? Então, poxa, se eu não tenho acesso ao saneamento, ah, o problema não vai ser só eu ou meu vizinho. Na verdade, todo um ecossistema vai sofrer com isso, né? Eu vou ter um impacto na rede de saúde, eu vou ter impacto na geração de emprego, eu vou ter um impacto na saúde mental, eu vou ter um impacto em tudo. O ecossistema marinho, ele é o grande receptor dessa poluição que começa aqui. Então, para ele ter chegado lá, é porque aqui já deu problema. Quando a gente está falando da crise climática, dos eventos extremos climáticos, por exemplo, enchentes, chuvas torrenciais, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Inundações. as inundações muitas vezes acontecem justamente porque a gente tem um sistema saturado, né, um sistema urbano saturado de resíduos, que não comporta aquele resíduo que foi descartado de maneira irregular. Infelizmente, depois ele vai parar no oceano e ele vai contaminar toda uma cadeia de produção de alimentos, ele vai contaminar toda a vida aquática, ele vai contaminar a nossa economia. É um papel muito delicado, a gente sempre precisa entender um todo, um contexto. Enquanto cidadão, a gente precisa pleitear por soluções efetivas e pragmáticas e baseadas na ciência. Tem muita coisa sendo desenvolvida hoje, muita, e que isso se traduza em ações concretas do quanto antes.
Para a gente fechar, qual seria essa dica para que as pessoas que estão ouvindo a gente agora, para que elas também entrem nessa causa?
Acho que o primeiro grande passo para sensibilizar o ouvinte é que nós somos totalmente dependente do ecossistema que a gente vive. Ou seja, a gente depende do oxigênio, a gente depende da terra e a gente depende da água. A gente precisa, para ontem, ter essa consciência de que nós somos altamente dependentes do que existe para nossa sobrevivência. E se a gente tem isso muito claro, eu tenho certeza que a gente vai entender um pouco melhor. Um ambiente poluído, seja terrestre ou marinho, ele não é saudável para ninguém. Ele não deveria ser parte do nosso dia a dia e ele tem um impacto brutal na nossa manutenção na vida. Então a gente precisa entender que a poluição, ela pode ser um fator determinante para que a gente continue vivendo menos ou mais. Isso depois eu nem preciso dizer que isso tem um impacto brutal na economia. Então a conscientização, as ações locais, elas fazem parte da nossa sobrevivência na Terra. Se a gente tem um pouco mais de consciência disso, eu tenho certeza que a gente vai lutar para que o local que a gente vive e todos os elementos que são necessários para a nossa vida precisam ser defendidos com unhas e dentes.
Rubens, muito obrigada por esse bate-papo, foi muito rico, muito obrigada pela sua presença, pela participação, pela sua disponibilidade, pelos ensinamentos, pela reflexão, e eu espero que a gente se encontre em uma próxima oportunidade.
Obrigado a você, Roberta, aos ouvintes também, sempre fico à disposição por aqui no Pacto Global.
Bom, e para quem ouviu a gente até aqui, repense a importância da água limpa, do esgoto tratado e da dignidade que vem junto com saneamento básico. É um tema da saúde, de cidadania e de futuro. Até o próximo episódio.
Salve! Saneamento salva quando todos têm. Saneamento salve, o país também.